Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Com vocês, nesta edição, Bianca Fracalvieri, na parte técnica, Gabriele Di Domenico. O tempo é parcialmente nublado em Roma e a temperatura neste momento na Praça São Pedro é de 22 graus. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. As atividades do Papa nesta segunda-feira, Francisco se reúne a portas fechadas com os cardeais conselheiros do chamado Grupo C9. Já ontem ressoou forte o apelo do pontífice pelo fim da violência no Oriente Médio, depois da ofensiva do Irã contra Israel. Chega de guerra, chega de ataques, disse o Papa. Ao comentar o Evangelho do dia, convidou os fiéis a compartilhar a mais bela notícia, o encontro com Jesus. E Francisco renovou ainda o convite à infância de todo mundo para participar da Jornada Mundial das Crianças em maio, aqui em Roma. E de Aparecida, Silvonei José nos traz as notícias da Assembleia Geral da CNBB. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição desta segunda-feira, 15 de abril. Hoje a Igreja recorda a Santo Abúndio, missionário vaticano. As poucas notícias sobre a vida de Abúndio chegaram até nós por São Gregório Magno, que descreveu este funcionário do Vaticano como um homem humilde e de grande dignidade no cumprimento do seu serviço. O Papa narrou também sobre uma cura milagrosa realizada por Abúndio, que faleceu no ano 564. Começamos com as atividades do Papa Francisco nesta segunda-feira. O pontífice está reunido com os cardeais conselheiros do chamado Grupo C9. Mas com Túlio Fonseca, vamos ver como foi o Regina Celli ontem do Papa Francisco.
O Papa rezou neste domingo, 14 de abril, com milhares de fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro, a oração mariana do Regina Celli. Em sua alocução, o Santo Padre sublinhou que neste terceiro domingo de Páscoa, o Evangelho narra o episódio em que os apóstolos estão reunidos no cenáculo quando os dois discípulos voltam de Emaús e contam seu encontro com Jesus.
Isso me faz pensar sobre a importância de condividere la fede.
Francisco, ao refletir sobre a importância de compartilhar a fé, recordou que no episódio bíblico, enquanto os discípulos expressam a alegria de sua experiência, o ressuscitado aparece para toda a comunidade. Jesus chega exatamente quando eles estão compartilhando a história de seu encontro com ele.
Ogni giorno siamo bombardati da mille messaggi.
Todos os dias somos bombardeados por milhares de mensagens, enfatizou o pontífice. Muitas são superficiais e inúteis, ou pior ainda, nascem de fofocas e malícia, são notícias que fazem mal. No entanto, também, existem notícias boas, positivas e construtivas, completou o Papa. E todos nós sabemos o quanto é reconfortante ouvi-las. Entretanto, há algo sobre o qual enfrentamos dificuldade em falar: nosso encontro com Jesus. Cada um de nós poderia dizer muito a respeito, não para ensinar aos outros, mas para compartilhar os momentos únicos em que percebemos o Senhor vivo e próximo, que acendeu em nossos corações a alegria ou enxugou as lágrimas, que transmitiu confiança e consolo, força e entusiasmo, ou perdão, ternura. Estes encontros que cada um de nós teve com Jesus, devemos compartilhá-los e transmiti-los. Francisco ressaltou então a importância de dividir com a família, na comunidade, com os amigos, os momentos de encontro com Jesus. É bom falar das boas inspirações que nos orientam na vida, dos pensamentos e sentimentos que surgiram quando nos colocamos diante de Deus e também dos esforços e dificuldades que enfrentamos para entender e progredir no caminho da fé, talvez até para nos arrependermos e voltarmos atrás. Se fizermos isso, Jesus, assim como fez com os discípulos na noite de Páscoa, nos surpreenderá e tornará ainda mais bonitos os nossos encontros e os nossos ambientes. Por fim, o Santo Padre convidou os fiéis a relembrarem um momento marcante em sua vida de fé, um encontro decisivo com Jesus, e completou a reflexão com algumas perguntas. Quando foi que eu encontrei o Senhor? Quando foi que o Senhor se aproximou de mim? E esse encontro, eu compartilhei para dar glória ao Senhor? E também, eu escuto os outros quando falam sobre seu encontro com Jesus? Que Nossa Senhora nos ajude a compartilhar a fé para tornar nossas comunidades cada vez mais lugares do encontro com o Senhor, concluiu o Papa. A voz do Papa ressoa em meio à tensão internacional por causa da escalada do conflito no Oriente Médio após o ataque de Teherã a Israel na noite de sábado com centenas de drones e mísseis. Francisco, da janela do Palácio Apostólico, no final do Regina Celli, relança um apelo sincero pela paz e pela negociação com determinação.
Basta com a guerra. Basta com gli attacchi.
Chega de guerra, chega de ataques, chega de violência. Sim ao diálogo e à paz. Diante dos milhares de fiéis na Praça São Pedro, após a oração mariana, o Papa expressou sua preocupação e tristeza pessoal pelas notícias que chegaram nas últimas horas sobre o agravamento da situação em Israel devido à intervenção do Irã. Em seguida, dirigindo-se aos responsáveis por essa situação, pediu: Faço um premente apelo para que cesse qualquer ação que possa alimentar uma espiral de violência com o risco de levar o Oriente Médio a um conflito bélico ainda maior. Em seguida, Francisco renovou seu apelo por uma solução de dois estados para a Palestina e Israel, que a Santa Sé sempre apoiou. Ninguém deve ameaçar a existência de outros. Todas as nações devem tomar o partido da paz e ajudar os israelenses e palestinos a viverem em dois estados, lado a lado, em segurança. E completou: esse é o desejo profundo e legítimo deles, e é um direito. Dois estados vizinhos.
Dois estados vizinhos.
Ao voltar seu olhar para a faixa de Gaza, onde o Ministério da Saúde, liderado pelo Hamas, anunciou recentemente um novo número de mortos de mais de 33.700 pessoas desde 7 de outubro, o pontífice reforçou seu apelo. É preciso chegar logo a um cessar-fogo em Gaza. Os caminhos da negociação devem ser seguidos. Uma negociação com determinação para ajudar essa população imersa em uma catástrofe humanitária. E como tem feito desde o início do conflito, Francisco renovou o seu pedido de libertação imediata dos reféns israelenses sequestrados há 6 meses nas mãos do Hamas. Por fim, o Papa fez um apelo a todos os fiéis, pedindo-lhes que nunca deixem de suplicar a Deus. Quanto sofrimento! Rezemos pela paz.
Quanta sofrência! Preghiamo per la pace.
No final do Regina Celli, deste domingo, 14 de abril, um convite direto do Papa Francisco a todas as crianças do mundo para participarem da primeira Jornada Mundial das Crianças em Roma, que será realizada nos dias 25 e 26 de maio.
E a voi, bambine e bambini, dico, vi aspetto. A tutti voi.
Estou esperando por vocês. Precisamos da alegria e do desejo que vocês têm por um mundo melhor, um mundo de paz. O pontífice também pediu aos fiéis que acompanhem com oração o percurso para este evento e agradeceu a todos que estão trabalhando para prepará-lo. O Papa não deixou de dedicar, depois de um longo e intenso apelo à situação no Oriente Médio, um pensamento às muitas crianças que sofrem e pagam as consequências dos conflitos. Rezemos, irmãos e irmãs, pelas crianças que sofrem com as guerras, são tantas, na Ucrânia, na Palestina, em Israel, em outras partes do mundo, em Mianmar. Rezemos por elas e pela paz.
Preghiamo per loro e per la pace.
O Papa também recordou em suas saudações finais a celebração na Itália do 100º Dia Nacional da Universidade Católica do Sagrado Coração e encorajou este grande Ateneu a continuar seu importante serviço formativo na fidelidade à sua missão e atento aos jovens de hoje e às instâncias sociais.
E atento alle odierne istanze giovanili e sociali.
E o Papa manifestou a sua solidariedade às vítimas de um atentado em Sydney, na Austrália.
Foi com profunda tristeza que o Papa Francisco recebeu a notícia do violento ataque que ocorreu no sábado, 13 de abril, em Sydney, Austrália, em um centro comercial, onde 6 pessoas foram esfaqueadas até a morte por um homem que depois foi morto por um policial que o confrontou com uma arma de fogo. Por meio de um telegrama assinado pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin e endereçado ao arcebispo de Sydney, Dom Anthony Fisher, o Papa assegura sua proximidade espiritual a todos que foram afetados por essa tragédia sem sentido e dirige seu pensamento àqueles que estão de luto pela perda de um ente querido. Francisco também afirma rezar pelos mortos, feridos e socorristas, invoca a bênção de Deus de consolo e força sobre toda a nação. A polícia local informou à mídia australiana que as vítimas no Westfield Shopping Center eram um homem e 5 mulheres, entre elas a mãe de um bebê de 9 meses que foi ferido e levado em estado grave para o hospital, onde foi submetido a uma cirurgia. O autor do ataque foi um homem de 40 anos, já conhecido pela polícia, que agora aguarda a identificação formal. A polícia acredita que o ato não foi motivado por razões ideológicas e que não se trata de um ataque terrorista. No entanto, o caso será investigado com mais profundidade.
O exultante sol do ressuscitado no tempo pascal. Este é o tema desta reportagem de Jackson Arpen.
O ponto culminante da noite pascal está na Eucaristia, que é celebrada ao amanhecer. No artigo Celebração Litúrgica da Páscoa na Igreja Antiga, publicada na Revista Civiltà Cattolica, o professor emérito de Patrística da Faculdade Teológica da Itália Meridional de Nápoles, Enrico Cattaneo, recorda o início da homilia pascal atribuída a Pseudo-Hipólito, que evoca todo o esplendor trazido ao mundo com a ressurreição de Cristo. Nesse mesmo caminho, o padre Gerson Schmidt nos propõe hoje a reflexão O Exultante Sol do Ressuscitado no Tempo Pascal. Vamos ouvir.
No último encontro, temos utilizado uma analogia com o sol em relação à centralidade da celebração da Páscoa em todas as ações, não somente litúrgicas, mas de toda a Igreja. Dissemos que, como o sol, que não cessa de levantar-se sobre a terra, atrai para sua órbita todos os astros, a noite da Páscoa é rodeada por todas as eucaristias e liturgias que continuamente, diariamente, a cada minuto, são celebradas em toda a terra, porque participam da Páscoa, assim como participam todos os sacramentos sacramentais e gestos litúrgicos. Joseph Ratzinger, em seu livro Obras Completas, volume 11, que aborda sobre a teologia da liturgia, traz igualmente uma analogia com a lua e o sol, referindo-se à Páscoa, afirmando: assim, o simbolismo cósmico da lua corresponde ao mistério da morte e ressurreição que vem celebrado na Páscoa cristã. Se o domingo depois da primeira lua cheia da primavera aparece como data da festa, unem-se o simbolismo do sol e da lua. A transitoriedade vem imersa daquilo que é imortal. A morte se torna a ressurreição e desemboca na vida eterna. Enfim, devemos, pois, ter presente que já para Israel a Páscoa não significa simplesmente uma festa cósmica, mas é já substancialmente relacionada com um memorial histórico. É a festa do êxodo do Egito, a festa da libertação de Israel, com o qual ele inicia o próprio caminho na história como povo de Deus. A Páscoa de Israel é o memorial de uma ação de Deus que era uma libertação e criava, assim, uma comunidade. Também esse conteúdo de festa entrou na concepção cristã e contribuiu para fazer compreender a profundidade do significado da ressurreição de Cristo. Jesus tinha conscientemente vinculado seus últimos passos à Páscoa de Israel, a tinha escolhido como a sua hora. Deve existir, então, conexão entre o memorial de Israel e o evento novo do tríduo sacro da cristandade. A última ameaça do homem é a morte. O homem será completamente libertado somente quando for libertado da morte. A opressão de Israel no Egito, na verdade, de fato, era uma forma de morte que devia e queria destruir o povo enquanto tal. A todos os descendentes hebreus masculinos foi infligida a morte. Na noite da Páscoa, em vez disso, o anjo da morte percorre agora o Egito e golpeia nele os primogênitos. A libertação é libertação para a vida. Cristo, o primogênito da criação, toma sobre si a morte e esmaga na ressurreição o poder da morte. A morte não tem mais a última palavra. O amor do Filho se demonstra mais forte porque une o homem com o amor de Deus, que é o próprio ser. Esse texto de Ratzinger é curioso, denso de significado teológico. Não percamos esse significado da Páscoa cristã, fundamentada na Páscoa judaica, no sentido como os hebreus a celebravam. E Jesus se apoiou nela para revelar a profundidade de seu gesto redentor. Assim, com a ressurreição de Cristo não se traz à memória somente um destino individual. Ele agora está presente de modo duradouro, porque está vivo. Reúne-nos a fim de que vivamos, também nós. Eu vivo e vós vivereis, conforme São João, capítulo 14, versículo 19. Graças à Páscoa, os cristãos se compreendem como vivos, como pessoas que encontraram o caminho para sair de uma experiência que é mais um estar mortos que um viver, pessoas que descobriram a verdadeira vida. Esta é a vida eterna, que conheçam a ti o verdadeiro Deus e aquele que enviastes, Jesus Cristo. João 17, versículo 3. A libertação da morte é, ao mesmo tempo, a libertação da prisão do individualismo, do cárcere do eu, da incapacidade de amar e de abrir-se aos outros. A Páscoa torna-se, assim, a grande festa batismal em que o homem cumpre, por assim dizer, a passagem do Mar Vermelho, sai de sua velha existência para entrar na comunhão com Cristo ressuscitado e, de tal modo, na comunhão com todos aqueles que lhe pertencem. A ressurreição cria comunhão, cria um novo povo de Deus. O grão de trigo que morreu sozinho não permanece sozinho, mas dá muito fruto. O ressuscitado não permanece sozinho se a humanidade cria, assim, a nova comunidade de homens. Por isso, o acontecimento pascal não é rotineiro, não é maçante, não é pontual, como uma história passada. Páscoa é libertação de nossos cárceres pessoais, de nossos egoísmos e individualismos egocêntricos. Continua Joseph Ratzinger. O intenso significado da Páscoa hebraica se torna presente na Páscoa cristã. Aqui não se trata de memória de um evento, per si, passado e irrepetível, mas, como já vimos, o semel, uma só vez, se torna um semper, sempre. Ressuscitado vive e dá vida, vive e opera a comunhão e abre ao futuro e indica a estrada. Mas não esqueçamos nem mesmo de que esta festa da história da salvação, estendida para a frente, aberta ao futuro, tem as suas origens em um fenômeno cósmico e não renuncia a estas raízes. A lua que morre e surge novamente se torna um símbolo cósmico da morte e ressurreição. O sol do primeiro dia se torna o mensageiro de Cristo que sai como noivo do quarto nupcial e exulta como um gigante a percorrer o seu caminho até os extremos confins do espaço e tempo. Salmo 19, versículo 6. Por isso, as datas das festas cristãs não podem ser manipuladas arbitrariamente. A hora de Jesus se mostra também para nós sempre de novo na unidade do tempo cósmico e histórico. Mediante a festa, nós entramos no ritmo da criação e na ordem da história de Deus com os homens.
E Silvanei José nos leva até Aparecida.
nesta segunda-feira, sexto dia dos trabalhos da 61ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com a presença de mais de 440 bispos aqui em Aparecida. O tema central, a realidade da Igreja no Brasil e a atualização de suas diretrizes gerais de ação evangelizadora. Três os temas prioritários: Sínodo dos Bispos 2021-2024, Jubileu 2025 e Juventude. Também estão sendo tratados assuntos em razão da previsão estatutária da Conferência, Doutrina da Fé, Liturgia, Relatório Anual da Presidência, o Relatório Econômico e Textos Litúrgicos. Esse ano, durante a reflexão sobre o tema central, os bispos do Brasil vivem a experiência do processo do Sínodo sobre a Sinodalidade, conhecida como conversão espiritual. A dinâmica também é denominada diálogo no espírito com a organização de mais de 45 mesas sinodais. Mas outros temas também constam na programação da Assembleia. Por exemplo, a análise da conjuntura social e eclesial, a gestão, inteligência artificial, Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, Comissão Comunhão e Partilha, o Colégio Pio Brasileiro, que fez 90 anos, Comissão Episcopal para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial, entre outros. A Assembleia irá emitir, nesses dias, ainda 4 mensagens ao Papa, ao Prefeito do Dicastério para os Bispos, ao povo brasileiro e ao povo católico. Todos os dias, no Santuário Nacional, os bispos participam da celebração eucarística. No sábado, dia 13, os bispos rezaram o terço no santuário. Houve também uma celebração penitencial no último dia 11 de abril, durante o retiro. E para o dia 17, teremos uma celebração interreligiosa. O número oficial de bispos no país é de 482, dos quais 316 estão no exercício do governo pastoral de uma igreja particular e outros 166 são bispos eméritos. Mas sobre os trabalhos da Assembleia, nós conversamos com Dom Darcy Niccioli, arcebispo de Diamantina, Minas Gerais. Dom Darcy, mais uma Assembleia.
Graças a Deus, momento bonito de encontro dos irmãos de toda a Igreja do Brasil. Então, é mesmo um momento de esperança.
Nessa 61ª Assembleia, o olhar é para rever um pouquinho como está a Igreja, mas o olhar também para o futuro com as novas diretrizes.
Sim, novas diretrizes. E nós temos as diretrizes já traçadas há 4 anos atrás e que foram muito profícuas, muito importantes. A Igreja que se assenta em colunas como a palavra, a Eucaristia, a missão e a caridade. Agora nós estamos pensando nessas novas diretrizes, num alargar a tenda. É preciso que a Igreja, pedida pelo Papa Francisco, que seja em saída, ela se pense ainda mais ativa na missão, buscando aqueles que porventura estejam desanimados no caminho, ou até, e são tantos que estão desencantados, é preciso que nós busquemos a todos. E também cresce a indiferença religiosa. Isso deve ser uma preocupação nossa, levarmos a beleza do Evangelho a todas as pessoas, a todas. E o importante, é preciso que nós anunciemos o Evangelho a quem não quer nos ouvir. Daí, nós precisamos traçar novas estratégias para chegar até o coração das pessoas, a fim de que conheçam Jesus Cristo e o amem. É nossa tarefa de pastores.
Alguma exigência das novas diretrizes que o senhor acha? O Papa nos pede sempre uma Igreja em saída. Nós temos uma Igreja em saída no Brasil. Mas o que está faltando a mais?
A campanha da fraternidade desse ano falou sobre amizade social, que é justamente alargar os nossos círculos de relação. Eu creio que as diretrizes vão bastante nesta direção. Alargar a tenda, é preciso sim que estabeleçamos novas relações e falemos uma nova linguagem. Sabe que o problema da linguagem na igreja é um problema muito sério, como é um problema também da comunicação, não é? Nós não estamos sendo entendidos e é preciso então que nos debrucemos sobre esta realidade e encontremos o time e também a palavra certa para chegar até o coração das pessoas. E nesta história toda, nós precisamos ter um olhar diferenciado para as juventudes, que vai ser um dos objetos de análise nesta nossa assembleia. Precisamos chegar até o coração dos jovens, naquelas duas forças que o Papa Francisco também nos ensina. O jovem é a energia e o velho é a experiência. Então temos que estar aí atentos a estas duas realidades para bem evangelizarmos, para sermos igreja em saída no Brasil.
De Aparecida, para a Rádio Vaticano, Vatican News, Silvana e José.